transmissões já na frequência FM 104.5 FM. Então é isso. Vamos ficar fora do ar, viu, esses 4 dias, mas pela internet a programação musical, a programação de informação e serviço continua, viu? Apenas nossos transmissores de frequência AM que vão ser desligados, mas nossa programação na internet continua normal, certo? Dado esse recado, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. As demais emissoras da rede pública de comunicação continuam operando normalmente, tá bom, pessoal? Muito obrigado, mais uma vez, de Rio Branco a Tarauacá, de Feijó a Brasiléia. Bota o fone, senão o retorno fica muito alto. De Rio Branco a Tarauacá, de Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia, de Sena Madureira, Capixaba, a Sena do Guiomar. O Bom Dia Aldeia chega até você levando informação, serviço e as histórias que fazem parte da vida do nosso povo. Agora sim, sobe o som, Edmar. Bom dia, bom dia, bom dia para você da floresta, nossos seringueiros, extrativistas, indígenas, ribeirinhos. Agora baixou demais. Bom dia, você produtor rural, começando mais um dia de lida. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas emissoras da rede pública de rádio. Bom dia para você da cidade, você aí que está acordando agora, você que já pegou o seu carro, está pegando o seu busão, está na sua motocicleta, enfim, sintonizado com a gente, onde quer que você esteja, seja aqui no estado ou em qualquer lugar do planeta, muito, muito obrigado mais uma vez. Você pode se conectar com a gente, você sabe, pelo aldeiafm.ac.gov.br, o endereço na internet, ou também difusora.ac.gov.br. Lembrando que sua conexão com você pode ficar mais próxima por meio do nosso número de WhatsApp, 689-9203-2962. 689-9203-2962. Manda o seu olá, o seu oi, o seu bom dia, a sua foto, a sua imagem desse amanhecer na sua cidade, na sua região aí onde você está conectado, ouvindo o seu Bom Dia Aldeia.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Manchetes do dia.
Comissão organizadora da Expo Acre 2026 prepara a eleição da rainha do rodeio. Cruzeiro do Sul define a programação para o Festival da Farinha. Brasil registra crescimento superior a 1% no eleitorado. Aqui no Acre, este ano, 614.375 eleitores estão aptos a votar. A Anvisa aprova novo medicamento contra o câncer. Em Manuel Urbano, uma menor é apreendida com mais de 1 quilo de drogas. Você vai conferir ainda as informações da previsão do tempo, do esporte e muito mais a partir de agora no seu, no nosso Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
Bom dia, bom dia, bom dia, Thaís Caroline, já aqui conosco também, nossa querida produtora e apresentadora do Gente em Debate, já aqui na nossa redação, nos nossos estúdios. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Beleza. Cadê o Francenildo Pereira? Foi monitorar ali os nossos equipamentos. Bom dia, Francenildo. Daqui a pouquinho, todos nós vamos estar lá nos transmissores da Rádio Difusora Criana. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, meu amigo Evandro de Souza. Bom dia, meu amigo. Evandro de Souza, nosso assessor da Secretaria de Comunicação da Secretaria da Fazenda, perdão, assessor de comunicação da Secretaria da Fazenda. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Falta só aqui na Getúlio Vargas, subindo a ladeira da maternidade. Obrigado, mostrando um pouquinho a movimentação do trânsito. O sinal está fechado, mas por enquanto tranquilo, né, Evandro? Obrigado pela sua participação conosco aqui ao vivo no nosso Bom Dia Aldeia. Vamos lá de previsão do tempo. Muito sol, simples assim nesta terça-feira, 21 de julho de 2026. Se tem sol, tem calor, né? Vamos conferir então as temperaturas nas nossas cidades. Vamos conferir aqui, olha, na maior parte dos nossos 22 municípios, temperatura máxima de 33 graus. 33 graus, temperatura máxima na maioria das cidades acrianas. Diminui um pouquinho, um grauzinho em Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, bem na região central do nosso estado. Esses três municípios aí vão ter máximas hoje previstas de 32 graus. Vamos de trânsito, Edmar, roda a vinheta.
Trânsito.
Vamos lá, vamos começar pela Avenida Getúlio Vargas, onde o meu amigo Evandro Souza está. Vamos lá, Avenida Getúlio Vargas, ali no pé, como diriam os mais antigos, no pé da ladeira da maternidade. Trânsito, como eu disse, trânsito está com o sinal fechado ali no cruzamento da ladeira da maternidade com o canal da maternidade, mas na maior parte da Getúlio Vargas, felizmente, trânsito fluindo normalmente. O que está pegando um pouquinho continua sendo ali naquela região do pronto-socorro, sinal um pouco mais demorado, e aí os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência. Velocidade média ali na região do pronto-socorro da Avenida Getúlio Vargas de 8 km por hora. Avenida Ceará, trânsito fluindo tranquilamente em toda a sua extensão. O único trecho de trânsito intenso da Avenida Ceará é ali em frente ao terminal urbano, no cruzamento com a Travessa Guaporé. Velocidade média nesse trecho da Avenida Ceará de 13 km por hora, certo, motora? Mas aí é por conta do sinal, e aí é só ter realmente paciência. Rua Rio de Janeiro, trecho de sempre entre o cemitério e o cruzamento da Avenida Ceará. Rua Omar Sabino, você que pega aí Omar Sabino, trânsito com velocidade média de 12 km por hora nesse início de manhã, em toda a extensão da Omar Sabino, trânsito intenso. Omar Sabino, para quem não sabe, fica ali na ligação entre a Avenida Ceará e a Rua Rio de Janeiro. Isaura Parente, um pequeno trecho aqui de... Pequeno não, agora deu uma atualizada. Aumentou o trecho de trânsito intenso na Avenida Ceará. 6 km por hora, viu? Entre as ruas... Deixa eu confirmar aqui para você. Entre as ruas Belém até a Rua Ico. Não tinha visto ainda essa rua aqui, mas existe, viu? Rua Rico, que cruza a Isaura Parente. Uma extensão já grande de trânsito intenso nesse horário na Rua Isaura Parente. Olha só, fazia tempo que a gente não falava aqui que o trecho também ali da rotatória do Lago do Amor ficava congestionado, mas hoje está com trânsito bem intenso. 11 quilômetros de média, 11 quilômetros por hora de média, quem está aí seguindo da região do Tucumã, Universitário, para acessar a Dias Martins, Avenida Ceará, vai ter que percorrer aí esse trecho de trânsito mais lento. Na rotatória do Tribunal de Justiça e do Calafate, também lá do shopping, na Via Verde, trânsito fluindo sem nenhum problema, certo, pessoal? No segundo distrito, sem nenhum pontinho em vermelho. A gente sempre lembra você que pontinhos em vermelho aqui no nosso aplicativo, que faz o monitoramento em tempo real, significa trânsito intenso. Mas os trechos que estão com esse trânsito mais carregado, eu já citei aqui para você. Então, é aproveitar que a maior parte da cidade o trânsito está fluindo tranquilamente. Esperamos que continue assim em toda a sua extensão. Continue conosco, sintonizado aí no seu carro, num busão. Se você estiver ouvindo a gente de fone, esperando o seu busão. Então, seguimos com o nosso Bom Dia Aldeia, 7:16 no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Olha só essa notícia nacional aqui, pessoal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira a Operação Metástase contra um esquema interestadual de roubo de medicamentos oncológicos e imunossupressores. Até a última atualização da reportagem, 5 pessoas tinham sido presas, segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital fluminense. A quadrilha tinha apoio do Terceiro Comando Puro, uma outra organização criminosa que atua ali na região do Sudeste, também já está se espalhando pelo Brasil, e movimentava 33 milhões de reais, movimentou, perdão, 33 milhões de reais em apenas um ano, e utilizava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. Ou seja, os bandidos roubavam os medicamentos e revendiam. É, Brasil, Brasil, Brasil. E agora, informações sobre o tarifaço, né? O governo federal deve iniciar hoje também uma série de reuniões com representantes dos setores que potencialmente vão ser impactados aí pela nova tarifa do governo americano sobre produtos brasileiros, tarifa de 25%. O objetivo dos encontros é identificar as principais demandas de cada segmento e definir medidas de apoio. A coordenação dos encontros ficará a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, devem participar das reuniões. O Plano Brasil Soberano, criado no ano passado em resposta às primeiras tarifas impostas pelos Estados Unidos, será ampliado para atender os setores atingidos pela nova medida. Tudo certo, Ângela Vila Nova aí? Agora estou sendo monitorado aqui por Ângela Vila Nova e Thaís Caroline. Vinheta, meu amigo, saúde. Procura aí a vinheta de saúde e roda pra gente. Agora vamos convocar o repórter Gabriel Correia. Ele traz informações para a gente sobre o envio de novas vacinas para as vítimas dos terremotos na Venezuela. Esse envio é do governo brasileiro. Vamos conferir a reportagem.
O Brasil enviou para a Venezuela uma nova remessa com 4,5 toneladas de vacinas para ajudar na emergência em saúde provocada pelos terremotos que atingiram o país vizinho no mês passado. Ao todo, mais de 5 mil mortes foram confirmadas nessas quase 4 semanas. A carga, com 690 mil doses de imunizantes, foi enviada nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira transportou mais essa ajuda humanitária com 48 mil vacinas BCG, 102 mil da tríplice viral e 540 mil pentavalente. Ao todo, o Brasil já encaminhou mais de 16 toneladas de medicamentos e insumos, incluindo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, seringas, luvas, máscaras e outros materiais hospitalares. A Venezuela já havia recebido do Brasil outras 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela e contra a raiva canina, que são usadas para o controle de doenças em situações de emergência. Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de julho junho deixaram mais de 5.200 mortos e cerca de 16 mil pessoas feridas. Nessa segunda-feira, o governo venezuelano anunciou a entrega das primeiras moradias para os desabrigados. 240 famílias receberam apartamentos em resposta à situação de emergência. Mas, ao todo, ainda são cerca de 17 mil pessoas desabrigadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E a Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer. Renato Ribeiro.
A Anvisa aprovou o Conluve, novo medicamento para o tratamento do linfoma não-Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático responsáveis pela defesa do organismo. O registro do medicamento foi publicado nesta segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação representa uma inovação terapêutica importante na área da oncologia. A Anvisa afirma que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com linfoma agressivo que necessitam de novas alternativas terapêuticas. O produto é indicado para pacientes adultos cuja doença voltou após o tratamento ou deixou de responder às terapias disponíveis. O medicamento estimula o sistema de defesa do organismo a identificar e destruir as células do câncer, aumentando a eficácia do combate à doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil enviou.
Seguimos com informação aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Agora a gente vai com a reportagem da Solimar Luz, no ponto de Mar Souza. Solimar Luz vai trazer informações pra gente sobre as escolas que tem até a próxima quarta-feira. Baixa o ambiente. As escolas têm até a próxima quarta-feira, mais conhecida como amanhã, para participar de um mapeamento sobre equidade. Vamos conferir.
Escolas estaduais e municipais de todo o país têm até a próxima quarta-feira, dia 22, para participar do Diagnóstico Equidade 2026 do Ministério da Educação. O levantamento reúne informações sobre como a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena estão sendo ensinadas nas escolas brasileiras. O envio das informações deve ser feito pelo CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, no endereço cimec.mec.gov.br. O Ministério alerta que as redes de ensino que não enviarem as informações dentro do prazo podem ficar sem receber futuros recursos federais destinados à educação. O mapeamento serve para subsidiar políticas públicas voltadas à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nas escolas. Criada em 2024, a Política Nacional de Equidade prevê ainda a formação de profissionais da educação e o fortalecimento de práticas antirracistas nas escolas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E agora o Jonathan Costa traz informações para a gente de uma ação conjunta que leva saúde, assistência social e educação ambiental à população de Feijó. Vamos conferir com o Jonathan Costa.
O governo do Acre realiza no próximo sábado, dia 25 de julho, mais uma edição do programa Saúde na Floresta, levando a atendimento gratuito às comunidades rurais de Feijó e Manuel Urbano. A ação é promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Feijó, e acontece das 8 da manhã às 4 da tarde, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada Jurupari, localizada no quilômetro 35 da BR-364, no trecho entre Manuel Urbano e Feijó. Durante o evento, a população terá acesso a diversos serviços de saúde, como consultas com clínico geral, pediatra, infectologista, além de exames laboratoriais. Também serão oferecidos atendimentos odontológicos, vacinação, distribuição de medicamentos, aferição de sinais vitais, testes rápidos, exames preventivos para as mulheres, assistência social com cadastro e atualização do Bolsa Família e do CadÚnico, além de atendimento pelo Sistema Nacional de Regulação. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente também participa da programação com atividades de educação ambiental. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto, o cartão do SUS, a carteira de vacinação e, se houver, exames médicos recentes. O programa Saúde na Floresta tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, cidadania e preservação ambiental para as populações que vivem em áreas rurais e unidades de conservação do Acre. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
O crescimento da atividade industrial acompanha a alta das exportações de carne bovina no estado. A reportagem é da Dejanane Oliveira.
A indústria frigorífica do Acre registrou expansão nas atividades de processamento de carne no primeiro semestre de 2026. Levantamento estatístico realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, a FAEAC, aponta que o estado efetuou o abate de 338.109 bovinos entre janeiro e junho deste ano. O volume representa um incremento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados 300.953 animais. Os indicadores demonstram o fortalecimento do parque industrial acreano, cujo ritmo de absorção de rebanho local manteve-se aquecido mesmo durante o fluxo contínuo de comercialização de gado em pé para outras unidades da federação. A atividade interna agrega valor econômico à cadeia produtiva antes da distribuição comercial, impulsionando a arrecadação tributária e a geração de postos de trabalho no setor agroindustrial. A evolução mensal dos abates revela a constância na linha da produção ao longo do período. O ano começou com 55.540 cabeças processadas em janeiro e 56.170 em fevereiro. Após um recuo temporário em março, que computou 50.366 animais, o setor atingiu o ápice produtivo em abril, com registro de 62.208 bovinos. O primeiro semestre foi encerrado com 55.528 abates em maio e 54.783 no mês de junho. A qualidade sanitária e o perfil exportador da produção local são validados pelo nível de fiscalização dos estabelecimentos. Em junho, 73,8% dos procedimentos de abate, equivalentes a 40.428 animais, ocorreram em plantas industriais chanceladas pelo Serviço de Inspeção Federal, o SIF. O Serviço de Inspeção Estadual, o SI, respondeu por 11.623 cabeças, o que equivale a 21,2%, enquanto o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, absorveu 2.697 bovinos, o que equivale a 4,9%. A hegemonia do selo federal assegura a aptidão da carne acreana para atender tanto o mercado interestadual quanto o comércio externo. Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
7:30, hora de um rápido intervalo aqui no seu Bom Dia Aldeia. Bom dia, seu Zé Luiz. O coração tá batendo forte, ele vai desligar os transmissores daqui a pouquinho da difusora Rio Branco AM, mas aí vai bater mais forte quando ligar o transmissor da difusora Criana Rio Branco FM na próxima sexta-feira. Grande abraço, obrigado. O histórico Zé Luiz, obrigado. Técnico do Sistema Público de Comunicação. Vamos lá para o nosso intervalo? Daqui a pouquinho, comissão organizadora da Expo Acre prepara a eleição da rainha do rodeio. E o Acre, este ano, terá 614.375 eleitores aptos a votar. Não saia daí, voltamos já já.
Bom dia, Aldeia. ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é rabeira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 km de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Javiera. Desacelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
A gente retorna com informações no seu Bom Dia Aldeia, ao vivo para todo o estado do Acre, por meio das rádios públicas Aldeia FM, Difusora Acreana. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está chegando agora, muito, muito bom dia. Vou convocar agora nosso querido Ivan de Carvalho. Ele traz uma matéria agora sobre o levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o eleitorado brasileiro este ano, que cresceu 1,4% e supera aí os 158 milhões de votantes em todo o país. Aqui no Acre, este ano, teremos 614.375 eleitores aptos a votar. Vamos conferir então na reportagem do Ivan de Carvalho.
Eleitorado brasileiro cresce 1,4% na comparação a 2022 e chega a 158.000,7 milhões, diz TSE. A região norte foi a que teve maior aumento proporcional no eleitorado, que foi de 4,4%, cerca de 549 mil de títulos. O eleitorado registrado no exterior também cresceu em 2026. São 918 mil eleitores fora do país, um aumento de 31%. Ao todo, 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta segunda-feira, dia 20. O número representa um crescimento de 1,46% em relação à última eleição gerada, quando o país tinha 156,4 milhões de eleitores. São 2,29 milhões de eleitores a mais no comparativo. O primeiro turno das eleições deste ano será em 4 de outubro. Daqui a 76 dias serão escolhidos o presidente da República, os 27 governadores, 54 senadores e deputados federais e estaduais e distritais. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Destacando um crescimento bastante considerado na região norte, puxa alta proporcional, Nordeste foi o que mais cresceu em número absoluto, Sudeste tem queda. No norte, por exemplo, o total é de 548.944 mil eleitores, mais de 4,37%. Centro-Oeste, 457.678, apontando acréscimo de 3,97%. Sudeste, menos 378.090. Nordeste teve um acréscimo de 1.138.869 eleitores, significativo de mais 2,69%. No Acre são total de 614.375 eleitores, com o maior número apontando a capital acreana. Em segundo, Cruzeiro do Sul, com 64.167 eleitores, apontando o município de Santa Rosa do Purus com o menor eleitorado, de 3.961 eleitores. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E a Justiça Eleitoral abriu nesta segunda-feira prazo para o eleitor solicitar a habilitação para votar em trânsito nas eleições de outubro. O voto em trânsito permite ao eleitor votar fora de sua cidade no dia do pleito. A solicitação pode ser feita até o dia 20 de agosto pela página do Tribunal Superior Eleitoral na internet ou nos cartórios eleitorais em todo o país. Se optar pela solicitação eletrônica, o eleitor deve clicar no menu Fazer transferência temporária do local de votação. Em seguida, deve preencher seus dados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir os comandos da página. No caso de atendimento presencial, basta apresentar um documento oficial com foto no cartório eleitoral mais próximo. Vamos lá, vamos agora de Expo Acre. A final da Rainha do Rodeio será realizada neste sábado, dia 25, às 7 horas da noite, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. O evento é gratuito e aberto ao público. A 27ª edição do concurso elege a Rainha do Rodeio, a Princesa do Laço e também a Madrinha dos Peões. Ao todo, 13 candidatas estão participando, sendo 6 representando municípios do interior. A candidata eleita Rainha do Rodeio será a representante oficial da Expo Acre Rio Branco, a maior feira agropecuária ou feira de negócios do estado do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O Instituto de Educação Profissional e Tecnologia do Acre, o IEPETEC, e a Usina de Arte formam talentos que estão conquistando o audiovisual. Vamos conferir com Lígia Gomes.
O segmento do audiovisual vive em constante evolução e profissionais que se capacitam e passam a dominar novas tecnologias se destacam. É o caso do jovem Gabriel Ian de Freitas, ex-aluno da Usina de Arte da Rede Epetec e Fundação de Cultura Elias Mansur. Em 2024, com a conclusão dos cursos de fotografia, design gráfico, editor de projeto audiovisual e desenhista de animação, Gabriel se tornou um videomaker independente aos 19 anos.
Eu acabei me jogando de cabeça na fotografia e no audiovisual em si, porque todo dia era um novo conhecimento que a gente adquiria. Então, a Usina de Arte despertou algo em mim, sabe, uma questão artística em mim, que eu achei que eu nunca mais ia ter ela. Foi uma mudança tanto pessoal e também como profissional, já que agora eu decidi seguir totalmente isso para minha vida.
O ofício envolve a criação de vídeos de ponta a ponta, ou seja, o profissional cria roteiro, planeja cenas, opera câmera, capta áudio e realiza a edição do material. Mas não é só isso. Para atuar na área, é primordial ter conhecimento técnico, boa comunicação, criatividade e capacidade de resolver problemas, habilidades que Gabriel desenvolveu na Usina de Arte.
Eu costumo trabalhar bastante com aniversários, casamentos, preparação de noiva e também alguns cursos profissionais. Eu acompanho influencers e blogueiras fazendo todo o trabalho que elas precisam no quesito mídia.
O jovem foi aluno do centro da rede Epetec enquanto estudava os últimos anos do ensino médio na rede pública. Ele teve acesso aos cursos do instituto por meio do itinerário de formação técnica e profissional. À época que Gabriel estudava na usina, a professora do jovem, Tainá Lima, descreveu o aluno como criativo e exemplar.
Ele vai buscar o próprio repertório dele. Ele cria as coisas dele da forma como ele vê o mundo. A gente planta a sementinha neles e a gente espera que germine, né? Principalmente na educação profissional.
Durante o processo de formação na usina, Gabriel criou sua marca e abriu um perfil profissional nas redes sociais.
Há pessoas que não sabem realmente sobre o que a gente é ensinado na Epetec. Então eu devo bastante no sentido tanto da fotografia, técnicas, enquadramento. Tive o meu nome artístico, que eu chamo assim, que é Gabriel Iois.
Hoje, aos 20 anos, Gabriel é estudante universitário no curso de marketing e mídias digitais e segue atuando como videomaker na criação, produção e edição de conteúdo audiovisual para redes sociais, vídeos institucionais e cobertura de eventos diversos.
A palavra ser grato é pouco para tudo que eu sinto diante da Epetec, da FEM e da Usina de Arte.
O exemplo de Gabriel Ian consolida o poder transformador da educação profissional e tecnológica como estratégia essencial para ingresso no mundo do trabalho. E essas são algumas das muitas atribuições que o IEPTEC desenvolve no estado do Acre. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E atenção, você da região do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, o hemonúcleo da cidade, está com o estoque crítico de sangue O negativo. E aí, a direção do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz um apelo. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Nonato Costa.
O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está com estoque de sangue do tipo O negativo em situação crítica. Para quem não sabe, o O negativo é aquele sangue considerado coringa fundamental em situações de extrema emergência. Quando a vida está em risco e os médicos não têm tempo de testar o tipo sanguíneo do paciente, é o O negativo que salva aquela pessoa no limite do tempo. Por isso, o Hemonúcleo faz um apelo a todos os doadores cadastrados e também os novos voluntários. Compareçam à unidade. Doar sangue é um dos gestos mais puros de amor que exista, pois você estende o braço para salvar a vida de alguém que você nem conhece. Lembre-se de que uma única doação pode salvar até 4 vidas. E é esse gesto simples que garante o socorro para vítimas de acidentes graves, pacientes em cirurgias de risco, gestantes com complicações e pessoas em tratamento severo. Não deixe para depois. O seu tipo de sangue pode ser a única esperança de alguém no dia de hoje. Faça a sua parte. Vá ao Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul e ajude a salvar vidas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos lá, para um intervalo aqui do nosso Bom Dia Aldeia. A seguir, a polícia apreende menor com drogas em Manuel Urbano e também tem as informações do esporte pelo Brasil e no mundo daqui a pouquinho no seu Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Música. prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil, BYD é Ravieira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Acelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas e 48 minutos. Estamos ao vivo para todo o estado do Acre por meio das nossas rádios Aldeia FM, Difusora Acreana. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço aí para todo mundo conectado com a gente em qualquer lugar do planeta. Em especial os moradores aqui do nosso estado, sintonizados com a gente. Volto a lembrar você, sintonizado aí com as suas rádios Aldeia FM, Difusora Acreana, em rede, em todo o estado do Acre, que a Rádio Difusora Rio Branco, a Rádio Difusora Acreana Rio Branco, vai estar saindo do ar com os seus transmissores a partir de hoje. Daqui a pouquinho, nossa equipe técnica já foi para lá, porque na sexta-feira a Rádio Difusora Rio Branco migra para a frequência 104.5 FM. Portanto, você que está sempre sintonizado com a gente durante mais de 80 anos, esteve aí conosco acompanhando a programação, as informações, os serviços da Rádio Difusora Rio Branco. A partir da próxima sexta-feira, vamos estar operando na frequência 104.5 FM, certo? Pela internet, nossa programação, nossos jornais, nossos boletins de serviços continuam normalmente. Nas demais emissoras da rede pública de comunicação, também a programação normal, ok? Essa mudança é apenas na Rádio Difusora Rio Branco. Perfeito? Então hoje os transmissores da Rádio Difusora Rio Branco vão ser desligados. Na internet continua a programação normal e na sexta-feira volta internet e também os transmissores da Rádio Difusora Rio Branco com a frequência 104.5 FM.
giro pelos municípios.
No município de Manuel Urbano, uma adolescente foi apreendida com drogas na BR-364. A reportagem é do Ivan de Carvalho.
A jovem disse ter apenas 14 anos de idade. O primeiro destacamento de Manuel Urbano, vinculado ao 8º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações, aproximadamente 1,7 kg de maconha durante uma fiscalização realizada na BR-364 entre o município de Sena Madureira e Manuel Urbano, foi onde o táxi foi abordado. Segundo informações, repassada pela própria Polícia Militar, o menor de idade em um táxi quando foi abordado na barreira policial. Durante a revista, os militares encontraram a droga e uma quantia em espécie que estava em seu poder. De acordo com as investigações preliminares, o entorpecente teria como destino final traficantes que atuam no município de Manuel Urbano. A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no combate ao tráfico de droga na região do Vale do Purus, que utiliza as rodovias estaduais e federais para o transporte de entorpecente. Após a abordagem, o adolescente foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, acompanhada de material apreendido, onde foram realizados os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O caso será investigado para identificar quem recrutou a menor e quais pessoas estariam envolvidas no recebimento da droga. A utilização de entorpecente no transporte de drogas tem sido uma preocupação constante das autoridades, uma vez que a organização criminosa costuma sim aproveitar das condições de inimputabilidade penal de menores de idade para tentar dificultar a atuação policial. A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para apurar a origem do entorpecente e identificar os responsáveis pelo esquema criminoso. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Uma operação do Corpo de Bombeiros do Acre procura por um homem identificado como Francisco Pessoa Alves desde a manhã desse domingo desaparecido. Ele desapareceu após um naufrágio de uma bajola, embarcação de pequeno porte feita em madeira no Rio Purus, em Santa Rosa do Purus, aqui no nosso estado, na noite do último sábado. Conforme os bombeiros, a vítima e mais dois amigos navegavam pelo manancial quando sofreram um acidente. Os outros dois ocupantes da embarcação conseguiram escapar, mas não encontraram o Francisco Pessoa Alves. Uma equipe de mergulhadores do pelotão náutico foi acionada e, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, iniciou as buscas. Até a noite dessa segunda-feira, o corpo não havia sido encontrado. Então é isso, o Francisco Pessoa Alves está desaparecido após a embarcação dele, né, a bajola, são aquelas canoas bem pequenas que os ribeirinhos usam, ter naufragado no Rio Purus, próximo a Santa Rosa do Purus. Vamos aguardar aí as operações dos mergulhadores e do Centro Integrado, o CIOPAER, pelo resultado das buscas.
Esportes.
Bom dia, bom dia, bom dia, Alberto Casas.
Muito bom dia, Jefferson Holanda.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo tranquilo, é o Dourado, a Holanda é o outro.
meu amigo. É a idade, eu entendo isso, faz parte. Eu também. É verdade. Meu amigo, hoje tem Brasileirão. Quais são os jogos?
Hoje tem um jogo.
Tem um jogo? Conta aí pra gente, conta pra gente. Atlético e Bahia, né?
E o Bahia, né? Esse jogo acontece hoje lá no Mineirão, lá na Arena MRV, né? Arena MRV, 5:30 PM, horário do Acre, a bola rola aí para o Atlético Mineiro e Bahia. Mas hoje nós temos Sul-Americana, viu, Jefferson?
Conta pra gente, tem brasileiro em campo?
Tem, tem Universidade Central da Venezuela contra o Santos. É, esse jogo lá na Venezuela. Aí o outro jogo é Nacional do Uruguai e Tigres da Argentina. Então o Santos hoje vai representando o Brasil na Sul-Americana, na volta da Sul-Americana. E é bom que se diga que vão adotar aí ou a parte, 90% das regras da FIFA que foi realizada, adotadas agora na Copa do Mundo. Aquela do goleiro, aquele lateral, a saída de um minuto e tudo aí, mais, tudo mais.
É, enfim, tomara que ajude, né? Falta é futebol. As regras os caras mudam toda hora, né? O que tinha que funcionar era aquele impedimento automático, mas não deve ter nas competições ainda, né?
Pois é, aqui vai o semi-automático do Brasil que demora a eternidade, né?
É. Mas enfim, terminou a Copa, agora é hora de Sul-Americana, Brasileirão, volta a Libertadores, Copa do Brasil. Futebol exatamente. Não vai faltar para quem gosta, né, Alberto Casas?
E aqui a nossa Seara, dia 11 de agosto, começa para valer aí a Série B, aonde vai apontar campeão e vice ascendendo para a Série A de 2027. E ontem o Atlético Acreano apresentou 90% do seu elenco e a comissão técnica, viu? Comissão técnica, a maioria vem do Independência, o técnico campeão Quinho Brito, juntamente com o Cleiton, né? Somente ficou lá o preparador físico, que vai comandar o sub-17 do Independência, e os demais já vieram para o Atlético Acreano. Ontem foi a apresentação de toda a diretoria do Atlético para os jogadores para a diretoria, e dentre eles, viu, Jefferson, que foi tá 90% inocentado daquele caso de estupro lá do carnaval do Vasco da Gama, o Meia Manga está integrado ao elenco do Atlético Acreano. Segundo o advogado do próprio, que estava lá, eles foram inocentados daquela situação que teve
suspeita de estupro,
uma repercussão,
né?
Mundial.
Perfeito. E ontem também teve a queda do treinador Pedro Balu, do Santa Cruz, né? Vice-campeão acreano aí, sub-20, Alberto?
Exatamente, né? Depois que ele foi vice-campeão duas vezes, perdeu uma para o Galvez, a outra para o Independência, que tinha vindo da vice-lanterna do ano anterior, né? Perdeu ontem, perdeu no sábado, melhor dizendo, a segunda vez, aí culminou com a caída do técnico Pedro Balu, que não é mais técnico do Santa Cruz. Santa Cruz agora que vai pensar no sub-17, sub-15, mas tem para essas competições já tem técnico, né? E vai lá para frente pensar já no sub-20, a formação do sub-20, porque nós não teremos duas vagas na Copa São Paulo, somente uma vaga. Você sabe por quê, Jefferson?
Ele ouvi ontem no lance esportivo, para não ter dor de cabeça com negociação de jogadores, de resultados, né, Alberto?
Exatamente. E foi dito pelo presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro, ao presidente da Federação Acreana, Adem Araújo, num encontro que estiveram lá no Rio de Janeiro, né, na CBF, e ele disse: olha, infelizmente para o Acre somente uma vaga, porque são todos os estados, mas a segunda não vai, porque pelos relatórios que chegaram a mim, os times acreanos se vendem na hora de jogar. E aí ele preferiu não abrir essa segunda vaga. Para você ter uma ideia, o corrimão estado aqui, Rondônia, vai ter duas vagas.
É triste, ainda somos, né? Quem paga por tudo isso é o futebol, né? Não é um jogador, não é um dirigente, enfim, é o futebol acreano que infelizmente fica aí com essa imagem ruim para uma competição tão importante na categoria, né? Mas enfim, seguimos, meu amigo. Obrigado, Alberto Casas, ao vivo conosco aqui no nosso Bom Dia Aldeia.
Só se despedindo aí da galera da AM, né? Porque daqui a pouquinho sai do ar, desliga-se os transmissores definitivamente da Difusora AM e voltaremos na FM. Mas lembrando que dentro do Gente Debate, pelas redes públicas do Acre e também pela internet, estaremos aí levando o melhor do esporte. No meio-dia teremos também o o lance esportivo e aí vai pela frente até sexta-feira, quando voltaremos definitivamente nas ondas do rádio, mas já na outra frequência, 104.5 FM. Bom dia e a todos que ficaram aí nessas quatro décadas, ou é oito?
Oito, né?
Oito décadas, né, com a difusora...
Quatro décadas AM. Só de Alberto Casas, pô.
Rapaz, é por aí mesmo. Parabéns a todos aí e até a próxima frequência.
Valeu, valeu, Alberto Casas. Parabéns, Alberto Casas e toda a equipe de esportes da Rede Pública de Rádio, porque são realmente guerreiros. Fazer esporte no Acre não é fácil para quem... para quem pratica, para quem organiza e também para quem comunica, né? Às vezes temos que tirar leite de pedra aí para levar informação para o nosso público, mas todo mundo de parabéns, porque durante essas oito décadas, como lembrou aí o Alberto Casas, momentos históricos ficaram marcados, não só na memória de todos nós comunicadores, mas também de toda a população do nosso estado. Mas a história é assim, a história vai sendo construída dia após dia, a história da Rádio Difusora Acreana não acaba aqui, ao contrário, ela continua mais moderna e na próxima sexta-feira com o sinal e a frequência de FM, com muito mais qualidade para o nosso ouvinte. Isso é uma demonstração de respeito, uma demonstração de compromisso com as pessoas que durante todos esses anos acompanharam aí a Rádio Difusora Acreana Rio Branco, e a gente agradece realmente a todos vocês que nos acompanharam durante essas oito décadas pelo AM, mas temos certeza que vamos continuar juntos. A Rádio Difusora vai continuar com a sua mesma essência, com muita informação, muito entretenimento, para que você continue sendo nosso parceiro todos os dias. Agora, só mudar a frequência, 104.5 FM, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, todos da equipe técnica, todos da equipe administrativa, todos da equipe de rádio mesmo, né? Operadores, locutores, gente que fez e acompanhou a história do estado do Acre. Agora, vamos nos reencontrar na próxima sexta-feira, na frequência 104.5 FM. Lembrando que isso por meio das nossas transmissões normais de rádio, viu? Pela internet continuamos juntos sempre. Combinado? Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Encerramos aqui Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre.
Eu tô jogando praga, se tratando de amor, aqui se faz, aqui se...